resiliente, não desiste.
O João é alguém que começou há 50 anos uma carreira. Carreira no sentido de caminho, não é carreira no sentido de evolução. Uma carreira ligada aos mídia. E que, exatamente no dia 1 de outubro do ano passado, de 2018, cumpri 50 anos de vida ativa. Mas esses 50 anos de vida ativa tenho que juntar muitos mais para trás, porque, na verdade, eu não me lembro de alguma vez na minha vida ter feito outra coisa que não fosse ler jornais e ouvir rádio.
É, bom, então, que recuemos então ainda mais no tempo. Vamos voltar ao seu tempo de infância. Como é que era o João nesse tempo? Era muito traquina, muito rebelde, ou era já muito interessado por estas questões do domínio do saber?
Eu acho que sempre fui um miúdo especialmente interessado por livros e, por outro lado, fui obrigado a ser interessado por música. Obrigado pela minha avó, que era professora de piano, e induzido, que é uma obrigação diferente, pelo meu pai, que foi um pioneiro da rádio em Portugal e, portanto, em minha casa ouvia-se rádio, não se via televisão. Eu tinha 7 anos. Quando foi feita a primeira emissão de televisão em Portugal e vi a televisão experimental no então Parque de Diversões de Lisboa, na Feira Popular, ali em Palhavã, onde hoje nós temos a Fundação Gulbenkian.
Nessa altura chegou a ter alguma incursão pela música? Chegou a aprender a tocar piano com a sua avó?
Vagamente. Ainda hoje, se me sentar à frente de um piano, não faço má figura. Nas 3 ou 4 melodias que me lembro que aprendi. A minha irmã mais velha é pianista e depois mais tarde professora de piano, portanto vivi rodeado por isso verdadeiramente, mas não sei tocar piano.
Que outras atividades nessa altura, e aqui já podemos entrar um pouco na sua fase da adolescência, chegou a ter alguma ligação ao desporto, ao teatro, à dança? Que outras áreas para além do domínio da leitura é que gostava?
A minha mãe era muito pressionante para eu fazer hipismo e vela. Nunca fiz. Fui sempre um péssimo jogador de futebol, porque sou um canhoto contrariado. E como sou um canhoto contrariado, primeiro, chutava com o pé direito quando devia fazê-lo com o pé esquerdo. Segundo, olhava à direita, ou seja, olhava como se estivesse a visar a baliza com o meu olho direito, sobretudo quando o meu olho diretor era o esquerdo. Isto durou até eu ter ido para a tropa. Só na tropa é que eu descobri que era um canhoto contrariado. Portanto, era um péssimo jogador de futebol, tão mau que durante o verão, os meus pais tinham uma casa de verão na Ericeira e nós passávamos lá 3 meses, eu e os meus irmãos, e havia torneios de futebol que hoje em dia se chamamos futsal, que se jogavam no ringue de hóquei. E eu era tão mau, tão mau, tão mau, que nenhuma equipa me queria para jogador. Mas lá voltamos ao ser resiliente e nunca desistir. Como ninguém me queria para jogador, fiz a minha própria equipa, que era com todos aqueles que ninguém queria para jogar futebol.
E era o capitão dessa equipa.
Era o organizador. E então, para não haver dúvidas nenhumas ao que íamos, a equipa chamava-se Os Últimos. Então eu lembro-me que houve aquilo, era tudo uma gente que passava férias juntas, portanto conhecíamos todos uns aos outros, de mais ou menos meninice, e então lembro-me que houve um ano em que houve uma espécie de um movimento de cada boa equipa me emprestar um jogador para ver se eu não ficava efetivamente aí.
E ficou em que lugar?
Já nem me lembro.
Mas não ficou em último.
Foi provavelmente nesse ano, não fiquei em último. Mas foi isso. E isso é um toque engraçado, porque eu acho que depois toda a minha vida fui capaz de despertar movimentos para que as pessoas me ajudassem a fazer algumas das coisas que tenho feito ao longo da vida.
E já vamos falar de todas elas. Nessa altura, quando lhe faziam aquela questão que se faz muitas vezes aos mais novos, o que é que quer ser quando for grande, ou o que é que quer ser neste caso quando fores grande, o que é que respondia? Jogador de futebol, já percebemos que não.
Olhe, eu tenho feito essa pergunta a mim próprio, porque acho que nunca respondi especialmente nada. Se quiser, eu achava que ia estar à frente de qualquer coisa, ia liderar qualquer coisa. Tenho uma história que vou contar pela primeira vez em público, mas que é talvez a demonstração mais simples disso. Eu fui menino da mocidade portuguesa, como todos os da minha idade, e no 1 de dezembro havia sempre uns desfiles na Avenida da Liberdade. A minha mãe trabalhava no Palácio Foz em Lisboa, no turismo, e portanto era com grande orgulho que ia ver no 1 de dezembro chegar os meninos todos, entre os quais eu. Bom, um ano, já vos disse que o meu pai tinha sido pioneiro da rádio, portanto em minha casa havia muitos artefactos de rádio, entre os quais auscultadores, como esses que o Filipe tem, mas daqueles mesmos que nós vemos nos filmes da Segunda Guerra Mundial, exatamente igual. Eu, um ano, teria 12 anos, talvez o último ano em que eu fui obrigado a ir a esse desfile, um ano, eu disse, não, este ano vai ser diferente. E então agarrei às escondidas, nos auscultadores, o pai tinha dois ou três, nos auscultadores do meu pai, e saí de casa sorrateiramente com os auscultadores, e nós tínhamos um burnal que levávamos, um burnal é uma espécie de um saco que se leva à cintura, teoricamente, para levar a ração de combate ou qualquer coisa parecido. E então pus os fios, as bananas dos auscultadores atados dentro do burnal, pus os auscultadores ao pescoço e lá me apresentei no Liceu Camões para ir para o desfile. Bem, os graduados, os chefes, quando viram aquilo, sabe que menino este tão avançado, tem um rádio no bolso e não sei o quê, e então fizeram-me desfilar sozinho, com os auscultadores postos nos ouvidos, pela Avenida da Liberdade abaixo. O pior foi quando a minha mãe me viu chegar naqueles preparos, porque no fim, né, quando tínhamos que destroçar, eu lá ia ao Palácio Foz apresentar-me e a primeira coisa que ela me disse foi: o teu pai sabe que tu trouxeste os auscultadores. Bom, imaginam que a partir daí foi uma risada, porque o meu pai era uma pessoa realmente excepcional, fantástico, e levava todas as coisas para o lado bom. E o meu pai só me dizia: mas ouve lá, alguém espreitou para dentro do saco para tu veres o que é que lá estava.
Alguém espreitou?
Não, ninguém espreitou. Ninguém espreitou. Deram por bom que se eu tinha os auscultadores, tinha o resto. E sabe, isto ensinou-me, agora que olho para trás, ensinou-me tantas coisas importantes na vida. E portanto, olha, é a história que eu me lembro quando as pessoas me dizem: o que é que tu queres saber? Uma época que eu quis ser aviador para aí. Mas isso era daquelas coisas de criança.